Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Oi, gente, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eu sou Vitor de Godoy e, como de costume, estou acompanhado das brilhantes Maria Clara Matos, Sandra Lacerda e Milena Casaca. Estamos começando mais um programa Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais. Vocês viram que rolou a reunião do G20?
Não, como não? Tudo bem, vem cá que a gente te explica certinho o que aconteceu de importante lá, como foi a participação do Brasil e tudo mais.
É isso aí, mas antes de falar o que aconteceu na reunião desse ano, é importante explicar o que é o G20. O Grupo dos 20 foi criado em 1999, após uma série de crises enfrentadas na segunda metade dos anos 90. Essa é, na verdade, uma organização que reúne ministros da economia e presidentes dos bancos centrais de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações correspondem a cerca de 80% de toda a economia do mundo.
A ideia era reunir os líderes para discutir os desafios econômicos, políticos e de saúde. E entre esses líderes estão os dos Estados Unidos, China, Japão, Arábia Saudita, Reino Unido, Rússia, Alemanha, França, Canadá, Coreia do Sul, Austrália, Brasil, África do Sul, Argentina, Índia, Indonésia, Itália, México e Turquia.
O primeiro encontro do G20 aconteceu em 2008. A cada ano, um dos 19 países organiza e sedia o evento. Este ano aconteceu em Roma, na Itália, entre os dias 30 e 31 de outubro.
Dessa vez, a ideia era debater sobre a pandemia e os efeitos climáticos que o mundo vem passando, já que, né, estamos vivendo a crise e há pesquisas que afirmam que cada vez mais pessoas irão conviver com as consequências, como enchentes e furacões.
É, tá bem ruim mesmo. Isso afetou muito a conferência deste ano, uma vez que a principal cobrança dos ativistas era de que os países falassem menos e fizessem mais. Não adianta propagar um discurso de que temos que reciclar, cuidar do meio ambiente e tudo mais, mas na prática nenhum país fazer nada.
E essa conferência serviu de esquenta para a COP26, que está ocorrendo em Glasgow, na Escócia, e que promete ser a COP das COPs, já que a preocupação climática voltou a ser um grande tema a ser tratado e os avanços discutidos na reunião do G20 foram bem tímidos.
Isso mesmo, Mi. Mas, infelizmente, os temas debatidos não foram tão efetivos quanto esperado. Basicamente, os países se comprometeram a manter o aquecimento global numa média de 1,5 graus, segundo a ONU, atualmente é de 2,7 graus, e encerrar o financiamento do carvão. Além disso, tem a disputa para quando encerrar a emissão de gás carbônico. Alguns países brigam para encerrar em 2030, outros em 2050 e outros até em 2060.
Essa coisa de emissão é para conter o aquecimento global e tentar manter a Terra como um país habitável, já que cada vez mais percebemos que o planeta não está dando conta. Vários países da União Europeia defendem que deva-se encerrar a emissão de gases entre 2030 e 2050. Já os países mais poluentes, como a China, a Índia e a Rússia, querem estender esse prazo para 2060.
Fora essa questão dos poluentes, fizeram um acordo que os países do G20 iriam se ajudar a ajudar os outros países para conter a pandemia no mundo todo, seja com apoios financeiros ou com doações de vacinas. O Brasil, que está indo bem na vacinação, também disse que ajudaria com essas doações.
Falando nesses países, a ausência do presidente russo Vladimir Putin e do líder chinês Xi Jinping não foi bem vista, já que são dois nomes muito grandes e influentes da política mundial. É claro que eles mandaram representantes, mas não é a mesma coisa se eles tivessem ido presencialmente. E além disso, foi definido que o Brasil sediará a próxima reunião do G20, que vai acontecer em 2024.
Falando em Brasil, acho da hora falar como foi a nossa presença lá. Spoiler, não foi boa. O presidente Jair Bolsonaro foi a Roma acompanhado de Carlos França, ministro das Relações Exteriores, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, e outros integrantes do Itamaraty e do GSI.
Lá, o presidente se mostrou novamente isolado, sem se reunir com outros líderes mundiais para tratar de assuntos importantes. Em vez disso, saiu pelas ruas italianas seguido de apoiadores e espalhou fake news sobre a pandemia, economia brasileira e sua própria popularidade.
Entre esses acontecimentos, é importante destacar e denunciar algo que aconteceu no dia 31 de outubro, nas saídas do presidente em Roma. Quatro jornalistas brasileiros, entre eles Ana Estela, da Folha de São Paulo, Leonardo Monteiro, da Globo, e Jamil Chad, da UOL, foram hostilizados e agredidos por seguranças que escoltavam o presidente e sua equipe. Ações agressivas contra a mídia não devem ser aceitas em nenhuma democracia do mundo.
Além disso, ainda sobre o Brasil, a ativista indígena Chay Suruí discursou na 26ª Cúpula do Clima em Glasgow, a COP26, na Escócia. Diferente do que foi dito pelo presidente, ela fez duras críticas ao desmatamento no território amazônico e assassinato de colegas indígenas, ou seu amigo pessoal de infância, Ari Uru. Chay também criticou mentiras vazias e promessas falsas. É importante ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro não estava presente no evento, que termina no dia 12 de novembro.
Pois é, e muita coisa ainda vai rolar na COP26, então fica ligado que no próximo episódio nós vamos te contar tudinho sobre o que aconteceu.
E assim a gente se despede, galera. Esperamos que vocês tenham gostado e em 15 dias nós voltamos com Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Rádio Quintal.